Boa tarde, estamos em visão de jogo. Hoje com o Luís Freitas Lobo a entrar dos estúdios da TSF em Lisboa. Luís, hoje à distância podes enviar abraços à vontade.
Finalmente, em primeiro lugar, queria enviar um abraço muito especial ao moderador deste programa, João Ricardo Pateiro.
Finalmente.
Que é destacável a todos os níveis do audiovisual português e que se reflete o brilho neste programa de uma forma especial.
Finalmente faz-se justiça neste
também,
programa.
Já agora extensivo a todo o painel, que se resume também ao José Manuel Ribeiro. E, portanto, a partir daí, a todos os técnicos, as pessoas que nos estão a ouvir, e desejando que continuem todos bem e, sobretudo, que sintam a vontade de estarmos juntos é mais importante que tudo.
Vou começar pelo Zé Manuel Ribeiro hoje. Zé Manuel Ribeiro, o Sporting continua a ser a equipa que mais gosto de ver jogar em Portugal. Não sei se tu e o Luís partilham desta opinião, mas eu voltei a gostar muito da equipa de Rubén Amorim no jogo da Taça de Portugal frente ao Paços de Ferreira e desta vez foi um Sporting sem pote.
Foi um Sporting sem pote e já foi uma equipa de um nível, um adversário de um nível muito razoável, portanto aquela desculpa do calendário fácil já não cola, portanto já foi uma equipa diferente, uma equipa de um nível já que poucos dias antes tinha dado muito que fazer ao Benfica.
E é a segunda vez que o Sporting superioriza com relativa facilidade ao Paços de Ferreira, já para o campeonato ganhou na Mata Real por 2-0.
É verdade, sendo que o Paços já nesse jogo, apesar de ter perdido, não fez um mau jogo, fez um jogo até bastante razoável. O que este jogo demonstrou, para começar, foi que não há nenhum tipo de dependência do Pedro Gonçalves, ou seja, que há soluções, que há mais jogadores com os quais podemos contar até o final da época. E mostrou, sobretudo, que tem um processo já muito, muito sólido, muito mais amadurecido do que o que acontece nos adversários, eventualmente com exceção do Braga.
Isso tem a ver com o quê? Com a qualidade do trabalho do Rubén Amorim? Bem, isso terá alguma influência naturalmente,
não? Claro, tem que ver com a qualidade, mas também tem que ver com a arrumação que foi feita à equipa, ou seja, continuo a achar que as contratações e que as decisões foram bem tomadas. Por exemplo, para mim bastava ter este Palhinha na equipa do ano passado para que ela fosse diferente, mesmo com outro treinador, mesmo com outro jogador. Eu acho que bastava ter este jogador ou alguém com as características dele para que as coisas fossem de facto diferentes. Ou seja, as coisas estão bem arrumadas, fazem sentido, os jogadores estão nas posições certas. De certa altura são até jogadores muito homogéneos, que tratam muito bem a bola e que se entendem muito bem. Porque é preciso também entenderem-se bem com a bola nos pés. Às vezes há jogadores que fazem zigues e jogadores que fazem zagues, estes fazem todos zagues. Não fogem muito da linha uns dos outros. E isso, pronto, vai de vitória em vitória, de entusiasmo em entusiasmo, a equipa vai crescendo. E não há razão nenhuma para pensarmos que isto não pode durar. Pode durar perfeitamente.
E Luís Freitas Lobo, o Rubén Amorim dizia hoje na conferência de imprensa da Antevisão do jogo com o Mafra, jogo amanhã para a Taça da Liga, e que naturalmente a TSF vai relatar esse Sporting Mafra dos quartos de final da Taça da Liga, dá passaporte para a Final Four da Taça da Liga a quem vencer as partidas destes quartos de final. Mas o Rubén Amorim dizia que lhe dá gozo ver o Sporting jogar, está sempre ansioso que cheguem os jogos porque gosta de ver a equipa jogar.
Sim, eu penso que, repara, tu colocavas a questão em relação a, e bem, em relação àquilo que é este Sporting, porque neste jogo, com o Paços, a diferença de não existir o Pedro Gonçalves em campo, o Pote. Repara, o Zé estava a dizer que não se sentiu a dependência, ou melhor, que não há essa dependência. Eu acredito que não haja dependência para colocar o processo de jogo que o Rubén Amorim tem. Agora, para torná-lo num nível tão alto como já vimos esta época, eu penso que ele será um jogador fundamental. Isto é, eu acho que o jogo com o Paços teve algumas circunstâncias especiais. O Paços que jogou muito bem com o Benfica, o Paços que estava a fazer bons jogos, acho que acusou muito o desgaste físico, porque fez ali uma série de 5 jogos num curto espaço de tempo, 2 semanas, não é isso? E, portanto, este jogo com o Sporting talvez acusou muito esse desgaste físico, porque a equipa desceu muito de rendimento. Mas penso que o Pedro Gonçalves, enfim, dizer a palavra insubstituível é sempre complicada, mas eu penso que não há um jogador que possa fazer aquela posição da mesma forma do que ele, embora possam existir outros jogadores para jogar naquela posição que também tenham rendimentos altos. E o que permitiu ver este jogo, porque temos muito falado sempre no Sporting e logo a seguir o nome próprio Pedro Gonçalves, é que há outros jogadores que têm tido um protagonismo enorme nesta época. E o Nuno Santos, na minha opinião, é um deles. Acho que ele tem feito um campeonato fantástico. Já, aliás, não é surpresa, mas é bom estar a vê-lo neste nível, porque ele teve muito azar no início da carreira com lesões graves, esteve muito tempo fora dos relvados. E voltar com este nível tão, tão alto. A equipa jogar, o mérito do Ruben Amorim está, claro, na forma de jogar, mas a forma de jogar não é nova, digamos assim, em função daquilo que é a proposta dele. Aliás, muitas vezes fazemos a crítica ao Ruben Amorim por muitas vezes não alterar. E, sinceramente, eu senti isso. Por isso, eu acho que o Sporting em Famalicão perdeu, ou empatou o jogo, perdeu os dois pontos, muito porque a forma como o Ruben Amorim não soube mexer na equipa, ou como o Ruben Amorim mexeu na equipa nos últimos 20 minutos, em que a equipa depois perdeu completamente o controle de um jogo que tinha dominado até esse momento. Agora, o que eu acho que é mais importante é que, para além do processo que ele quer e os jogadores terem sido bem escolhidos, foram escolhidos pelo Ruben Amorim. Penso que já disse isto esta época. Não, já não há aqui aquela deriva de contratações que o Sporting teve na época passada, ou até na anterior, em que quer o Silas, quer o Kaiser não tiveram qualquer tipo de palavra nas contratações, pelo menos de uma forma vincada, isto é, de contratar jogadores para jogar de uma determinada forma. Ruben Amorim foi, todos os jogadores entraram com ele para fazer funções específicas já pensadas por ele. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque quando se contrata um treinador não se contrata o currículo dele, nem se contrata o estilo, nem a forma de falar.
Contratas uma ideia.
Diz?
Contratas uma ideia.
Contratas um modelo de jogo. E, portanto, de outra forma, se não deres para as condições a esse treinador para colocar em prática o seu modelo de jogo, não podes dizer nunca que esse treinador falhou. Podes dizer que não conseguiu resultados, mas a responsabilidade tem que ser dividida por todos, porque nunca lhe deram as condições em termos de colocar em prática a sua ideia. E o Ruben Amorim consegue fazer isso gerindo também aquilo que é as limitações financeiras atuais do Sporting. Portanto, as contratações têm sido feitas de forma cirúrgica, as dispensas, mesmo essas, estão a ser feitas, e algumas nós falamos, mas o Wendel, mas o Vieto, repara, a verdade é que elas estão a ser feitas e obedecem a um plano, claro, financeiro, mas desportivo ao mesmo tempo. E esse mérito do Ruben Amorim é enorme, portanto, já não vejo o Sporting nesta época com contratações beduínas como o Rezé, como o Bolasí, como o Borja. Eram jogadores que entravam e saíam e não se percebia bem porquê. Todos estes jogadores que entram, percebemos porquê e explicam em campo porquê. Este é o grande mérito do Sporting nesta época. Parece simples, mas é muito complicado no futebol português fazer entender isto a muitos dirigentes. E o presidente do Sporting, que tem sido tão atacado internamente, que tem, enfim, tem os problemas que tem, teve as posições que tem em relação às claques e por aí fora, que tem sido também tão atacado por a forma como às vezes se manifesta, porque é contraditório com aquilo que queria dizer em relação às arbitragens, que agora também grita, conseguiu perceber isso a tempo. E o Ruben Amorim tem correspondido muito bem. Mas atenção, o Sporting tem de estar preparado para perder. Eu acho que esta questão aqui é fundamental. Até agora é um conto de fadas. 8 jornadas, fantástico. Agora este jogo da taça, mas lembrem-se o que se dizia, e bastou perder um jogo, aquele jogo com o Lasse Klins, que foi tudo posto em causa. E se há clube que rapidamente põe tudo em causa, é o Sporting. Pelo que o teste irá aparecer mesmo quando perder um jogo. E quando perder um jogo, perceber até que ponto tudo isto é sólido. Quer não devido.
Para
não
já,
devido,
a equipa, Luís, reagiu bem a este empate em Famalicão.
Sim, mas é o que eu te dizia, o que nós falávamos a semana passada, João. Eu acho que foi mais preocupante a forma como o Benfica e como o Porto ganharam os jogos na semana anterior, o Benfica ao Passos, o Porto ao Tondela, do que a forma como o Sporting empatou em Famalicão. Os sinais preocupantes vinham do Benfica e do Porto, não do Sporting. Agora, quando perderam o jogo, e perderam o jogo porque o adversário foi melhor, ou porque o jogo lhe correu mal, ou porque, enfim, o que é o futebol, é ir ver exatamente a robustez desse projeto e de todas essas personagens que estou a dizer, a influência de Rubén Amorim e a liberdade que lhe é dada para decidir, destes jogadores, também em termos mentais da pressão, e por parte também da estrutura e do mundo do Sporting, porque reparam, no Sporting tu ouves sempre toda a gente a falar, toda a gente fala no Sporting, não há clube no mundo em que mais gente fale do que no Sporting. Todas as pessoas dão opiniões, todas as pessoas têm palco para falar na televisão, para escrever nos jornais, para aparecer nas rádios. É uma coisa impressionante, nunca há dificuldade para encontrares alguém para falar do Sporting e com autoridade. E agora acho que o Conselho Leonino acabou, que era uma coisa também impensável nos tempos modernos. E, portanto, o silêncio é muito importante para gerir uma equipa e gerir um projeto destes. E acho que o Sporting está a beneficiar disso, mas o momento da derrota, porque vai acontecer, é futebol, será um momento também decisivo da maturidade e do crescimento desta equipa e deste projeto.
Zé Manuel Ribeiro, já falámos aqui de jogadores que se destacaram e que se estão a destacar na equipa do Sporting. Pedro Gonçalves, também conhecido por Pote, Nuno Santos, também falaste de Palhinha, e depois há outros jogadores, agora Tiago Tomás, a aparecer muito bem. O lateral direito Porro, tem-se falado muito pouco deste lateral, que também não é espetacular, mas é muito consistente e muito certo nas exibições, não oscila muito nas exibições que vai fazendo. Nuno Mendes, já aqui falámos dele algumas vezes e pensamos até que poderá ser num futuro não muito longínquo o lateral esquerdo da seleção portuguesa, e depois, claro, aquele contributo importante que João Mário também dá a esta equipa do Sporting. Mas gostava que falassem aqui de jogadores que vocês não esperavam que se estivessem a destacar tanto, como por exemplo Tiago Tomás, Porro, Nuno Mendes.
O Porro, eu próprio já tinha falado nele algumas vezes. Foi dos primeiros jogadores que me chamaram a atenção, daqueles que não conhecíamos, foi dos primeiros que me chamou a atenção. Tu dizes, entroncou um pouco aquela frase do Sérgio Conceição sobre o Uribe, pode não ser espetacular, mas é um espetáculo de jogador. Eu acho que encaixa bem neste jogador também.
No Porro?
Sim. Se calhar não vai fintar cinco jogadores junto à bandeira de canto, mas tem muita coisa boa. Tem cruzamento, já vimos que tem livre, tem remate de meia distância. É muito intenso, é um jogador muito intenso. Foi uma boa contratação, foi em cheio, digamos. E até é raro que se acerte tanto num lateral. Tem acontecido tanto no Sporting como no Porto, como no Benfica, que normalmente precisam de 3 ou 4 contratações para acertar num lateral, sobretudo no lateral direito, ultimamente. E neste caso foi na Murcha, é um jogador que garante. Sobre o Nuno Mendes, eu nem sei se o Nuno Mendes não justificaria já uma experiência na seleção, até porque neste momento não há assim, há um bom lateral esquerdo.
Rafael Guerreiro?
Depois as segundas opções não são propriamente fantásticas, ou os jogadores que não possamos comparar já com este Nuno Mendes, portanto pode ser internacional a muito curto prazo, se mantiver, e desde que nós começamos a falar dele, a verdade é que raramente oscilou nas exibições. Portanto, se mantiver esta regularidade, acho que é perfeitamente um jogador
a ser chamado por Fernando Santos.
A caminho da seleção, sim.
E o Tiago Tomás, Luís Freitas Lobo, o que é que te parece este jogador?
Repara, também agora olhar para ele em função da forma como está a jogar, não é? Não só em concreto o jogador, porque não conseguimos dissociar da forma como está a jogar o Sporting, porque ele jogou ali naquela posição 9 e o Sporting não tem um ponta de lança. Ou melhor, o sistema de jogo do Sporting e a forma de jogar do Rubén Amorim não privilegia um ponta de lança de raiz aqui neste Sporting atualmente. Embora ele quisesse, como sabemos, o Paulinho que teve no Braga, o que talvez, não digo que também as características do Paulinho levassem a equipa a jogar de forma diferente, mas teria que haver ali um jogar mais para ele do que o contrário que acontece de o ponta-de-lança jogar mais para a equipa do que a equipa para o ponta-de-lança, ou para o homem que está no espaço do número 9 no Sporting. E o Tiago Tomás encaixa nesse perfil, como o próprio Sporar também encaixa. Eu acho é que o Tiago tem uma coisa que o Sporar não tem, que é outra velocidade, tem outra explosão. Ele nem é bem um ponta-de-lança, ele é mais um ala, ou pode ser as duas coisas. Aquele avançado que hoje em dia joga toda a frente de ataque, mas tem profundidade, ganha bem a profundidade. Eu acho que, se pegarmos até no exemplo do jogo com o Passos, o primeiro golo que ele faz, dificilmente seria o Sporar a fazê-lo porque tem a ver com ganhar a profundidade com o bloco mais subido do Passos, e ele na profundidade ganhar metros ao central do Passos e depois arrematar muito bem de fora da área ou à entrada da área. E, portanto, é um jogador que entra bem na forma de jogar, porque os jogadores dependem muito. O valor dos jogadores, a qualidade deles muitas vezes, há uma qualidade que nós sabemos que eles têm, que é o valor médio. Depois podem às vezes render mais do que valem, ou render menos do que valem. Em geral, rendem menos quando estão a jogar completamente fora da sua posição, ou num modelo de jogo de uma equipa que realmente não vai nada ao encontro deles. Às vezes rendem mais do que aquilo que valem quando estão a jogar numa posição em que ele fica muito importante para a forma de jogar dessa equipa. E o Sporting, de facto, dá muita importância à posição, àquela posição 9, para um jogador com aquelas características. E, nesse sentido, o Tiago Tomás entra muito bem, tem velocidade, tem jogo de equipa e tem golo. E tem a ver muito com este casting de jogadores, o melhor momento que o Sporting está a atravessar. E há pouco perguntavas ao Zé dos jogadores que surpreenderam esta época. Claro que o Porro e o Fedal não os conheciam assim tanto em profundidade. Estão a jogar bem, estão a fazer de facto excelentes jogos. O Nuno Mendes já falamos muito, mas o jogador que eu quero ver crescer de estatuto e de qualidade, que sabemos que tem, mas neste modelo de jogo, é o João Mário. Eu acho que se o João Mário atingir um nível alto neste Sporting, então naqueles momentos mais difíceis, como em Famalicão, aí estranhei, porque agora é o jogo para o João Mário aparecer e aguentar. O que o Ruben Amorim fez? Tirou o João Mário a 15 minutos do fim. Isso aí achei estranho, porque se há jogador de experiência para entrar e para ser importante nos momentos mais difíceis, é o João Mário. E os momentos difíceis vêm aí.
Vamos virar a agulha para o outro lado da segunda circular. O Benfica continua à procura do equilíbrio. Na vossa opinião, a contratação de um bom médio defensivo, de um 6, resolve o problema? Essa é uma questão que eu gostava de colocar ao Luís e ao Zé Manuel Ribeiro. E por outro lado também, o Jorge Jesus disse há uns dias que encontrou a dupla ideal, se não vier mais ninguém para o meio-campo, encontrou a dupla ideal para o meio-campo do Benfica. Que dupla é essa, na vossa opinião? Começa aqui pelo Zé.
Só há duas possibilidades. Ou é Gabriel Tarabt ou Gabriel Pizzi, parece.
Também acho. Concordo.
E qual é?
Agora, acho que só há duas possibilidades.
Qual delas é?
E qual das duas achas?
Eu acho que tem funcionado melhor nos últimos tempos. É Gabriel Pizzi.
De acordo. É aquela que também parece que sim.
Mas não sei se ele não estaria a falar de Tarabt.
Exatamente, não, acho que sim, acho que é as duas coisas. Mas
Gabriel Pizzi, que foi a dupla que jogou ontem, frente ao Vilafranquense, no jogo da Taça de Portugal.
Foi aquela que já jogou, também foi aquela que jogou contra o Braga e perdeu. Né?
Portanto, é que se estivermos a falar, é que eu até percebo que se calhar, em termos de disciplina, se calhar o Tarabt e o Pizzi não são assim tão diferentes. Agora, o Tarabt, apesar de tudo, é um jogador mais físico, mais possante.
Mais criativo no passo,
mais agressivo. Tem um problema em relação ao Pizzi. O Pizzi é mais pausado. O Tarabt parece que só tem uma velocidade, não é? Portanto, arranca e só joga na vertical. Portanto, não é um jogador capaz de fazer esse tipo de gestão. Mas, dado o desequilíbrio que se vê na equipa do Sporting,
na equipa do Benfica,
desculpa.
Isto coloca de lado Weigl, coloca de lado Samaris.
Sim, sem dúvida.
Ou seja, o Benfica, numa situação destas, adapta Gabriel à posição 6.
Sim, sim. Mas o que me parece é que, o Jorge Jesus vai muito por coisas práticas, coisas como tamanho, como físico, como número. Portanto, muitas das decisões dele são tomadas assim. E sabemos que ele prefere um jogador físico para determinadas posições.
E deve ser esse jogador que o Benfica quer contratar agora em janeiro.
Sim, mas o Benfica tem um problema, que o Benfica não tem acertado muito nas contratações. E mesmo a conselho do Jorge Jesus, as coisas também não têm resultado por aí além. Portanto, só a questão de contratar só por si é capaz de não resolver. Portanto, tem que melhorar o acerto nessas contratações, sobretudo para posições dessas. Por exemplo, nós temos falado do Arão, não é? Do Flamengo. Funcionaria no Benfica, não é? Eu tenho visto, tenho olhado para o jogador e tenho dúvidas, e no entanto não duvido que eventualmente o Jesus o queira ou se pleiter que o tenha, mas eu tenho dúvidas que funcionasse num campeonato como o português.
Luís, o que é que parece esta dupla questão? Por um lado, se vem ou não um jogador com essas características de médio mais posicional, mais âncora daquele meio campo para jogar na posição 6, à semelhança de outras equipas que Jorge Jesus orientou e que tinham, de facto, esse jogador. E, por outro lado, também esta questão, enquanto não vier esse jogador, se ele vier, mas enquanto não vier, se, de facto, também te parece que a dupla é aquela que Jorge Jesus está a falar e que ele pensa que melhor funciona é Gabriel Pizzi.
Eu penso duas coisas. Eu acho que a dupla pode ser essa eventualmente, mas não a jogar da forma como tem jogado. Isto é, eu acho que o Jorge Jesus procura resolver os problemas apontando novos jogadores para contratar. De facto, eu acho que para um grande treinador como ele é, isso é muito curto. Repara, o Benfica tem bons jogadores para jogar bom futebol muito melhor do que aquilo que está a fazer. E o trabalho do treinador é procurar soluções dentro do plantel que tem, não é apontar soluções dentro do plantel que não tem e de jogadores que naturalmente são muito caros e que procura logo um lateral direito, um médio centro, um extremo. Repara, não, isto é, o Benfica tem um problema e o Jorge Jesus diz logo a seguir que precisa de jogadores depois de ter gasto milhões no mercado. Nada disto faz sentido. Um bom treinador como ele é tem que encontrar soluções com o plantel que tem. E se não consegue encontrar dentro deste modelo de jogo aquele preferencial, com o tal número 6, mais físico, mais trinco, quase uma árvore na frente da defesa, como seria o William, como foi o Ravi, Garcia, porque é a referência que se tem mais no Benfica do tempo do Jesus, nessa posição, ele tem que encontrar uma nova forma de jogar. Repara, o Porto, quando ficou sem Danilo, o Sérgio colocou o Sérgio Oliveira, o Sérgio Conceição, o Sérgio Oliveira e o Herrera, e a equipa jogou de forma diferente. Para ser treinador é isto, é encontrar soluções. Quando não tens um jogador que tu querias, ou por lesão, ou porque aquilo que tu contrataste não deu certo, ou porque não existe, porque não foi possível.
E o Jorge Jesus até tem há bons exemplos do Jorge Jesus no passado de encontrar boas soluções dentro dos plantéis que tinha. Sim. Por exemplo, Enzo Pérez, quando ele adapta Enzo Pérez, não à posição 6, mas à posição 8.
Não, eu acho que ele é uma fábrica, o próprio Pizzi, exatamente. Ele é uma
Fábio
fábrica.
Fábio Coentrão, a lateral, não é? Sim, mas diz Luís.
Isso aí já era um bocadinho. A questão dos laterais com o Jesus é um bocadinho diferente. Mas a questão eu acho que ele é uma fábrica de fazer números 8. Taticamente e com grande mérito o Jorge Jesus. Agora, é uma fábrica de desfazer número 6. Portanto, o número 6 para ele tem que ser, de facto, antes de olhares para como ele joga, tens que ver o peso e a altura, não é? Portanto, porque a partir daí faz-lhe confusão a forma do jogador se posicionar. O Gabriel tem características físicas, como ele quer, só que é um jogador que sai mais da posição, portanto é um jogador que gosta de jogar noutros terrenos, que cresceu noutros terrenos, tem outra amplitude de jogo e, portanto, não lhe dá garantia defensiva, porque é disso que se trata, posicional naquela posição. Pelo que, neste momento, é o que eu acho em relação ao Benfica, é que antes de se falar em novas contratações, que é preciso um jogador para o número 6, como o Benfica não tivesse ninguém, quer dizer, como se tivesse uma crise, de facto, enorme de plantel, deve os próprios Jorge Jesus encontrar soluções para jogar melhor naquela posição. Fazendo um duplo pivô, fazendo um jogador que sai e outro que fica, ou fazendo um meio campo a 3, com um segundo avançado mais terceiro médio. Portanto, ele tem que encontrar soluções para a equipa jogar melhor. A equipa não pode estar desequilibrada e ele estarmos aqui. A época já começou aqui há 4 meses. E ele está a dizer que ainda está a trabalhar a linha defensiva e que o processo ainda não está adquirido. De facto, quando estamos numa dimensão de campeonato português, em que a diferença entre o Benfica, os grandes, e as outras equipas, é enorme. Portanto, eu acho que neste momento, mais do que questões de falar de jogadores e nomes deste ou daquele jogador, é olhar para aquilo que está a ser a incapacidade atualmente do Jorge Jesus encontrar soluções para o Benfica jogar melhor naquele espaço de terreno. Isso é que eu acho que é grave neste momento, taticamente falando, no Benfica.
O Benfica que empatou na Bélgica com o Standard de Liège a 2 gols. O Benfica não conseguiu o primeiro lugar do grupo. Foi o Rangers que ganhou o grupo. O Benfica ficou na segunda posição e agora vai defrontar o Arsenal nos 16avos de final da Liga Europa. O Benfica muito perdular também nesse jogo na Bélgica com o Standard de Liège. Ontem, para a Taça de Portugal, bate o Vilafranquense por 5-0. O Vilafranquense da segunda Liga. E gostei muito, aliás a imprensa é unânime nisso e penso que toda a gente que viu o jogo gostou, Zé Manuel Ribeiro, da exibição de Pedrinho.
Sim, foi se calhar
um jogador
primeira
que não foi,
vez.
Não foi escolhido pelo Jorge Jesus.
Pelo contrário, não é? Mas ele diz que pode tirar muito dele e que ainda ele pode levar muito longe. Foi a primeira vez que vimos fazer um jogo deste nível. É verdade que não era um adversário,
muito forte e que foi numa prova diferente do campeonato, apesar de tudo, tem outro tipo de dinâmica. Mas é claramente um candidato complicado, porque, vejamos, ele tem jogadores de que precisa, ou seja, eu acho que este Benfica, apesar de todas as contratações que fez, isso precisa muito ainda do Pizzi e do Rafa. São dois jogadores que ele uhum. precisa mesmo. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se ele quiser jogar com o Tarapto no meio-campo, se calhar precisa ter o Pizzi na direita.
E ele já disse que preferia ter o Pizzi no corredor central.
Exatamente, mas a forma de ter o Pizzi em campo, não é? E de ter o que o Pizzi dá, que basicamente é assistência, algum critério, sobretudo, que outros jogadores não têm.
Portanto, mas às vezes fazer um bom puzzle não significa encaixar todas as peças mais bonitas do puzzle.
Mas não são as mais bonitas, são as mais eficazes. Ou seja, a verdade é que apesar de todas as contratações que fez, parece-me indiscutível que o Rafa e o Pizzi são jogadores mais eficazes do que, por exemplo, o Everton. Tem contribuído muito mais para os golos do Benfica do que tem contribuído o Everton em assistências e em golos.
Uhum. E, portanto, sim, nisso concordo.
E, portanto, há aqui uma...
Mas o Everton até agora tem sido uma desilusão.
Exatamente. Portanto, não sei se não... Quer dizer, aparecendo este Pedrinho e a jogar ainda por cima pela direita, que também é a única posição em que eu vejo o Pizzi a jogar. Não me parece que ele vá colocar o Pizzi na esquerda. Ainda por cima, tendo que jogar com o Rafa, que o Rafa também tem sido um jogador muito importante. Sem ele, o Benfica joga de outra maneira. Parece-me que começa aqui a haver uma necessidade de tomar decisões importantes, como se calhar tirar o Everton do 11 ou algo assim, não é?
Luís?
Não é possível. Agora, mais uma vez, eu acho que, para já, isto aqui entra em posições diferentes daquelas que têm sido os problemas do Benfica. Repare, esta semana o Jorge Jesus, na conferência de imprensa, falava também na questão dos jogadores que foram emprestados que não estão a jogar. E voltava a tocar num jogador, que também já falámos aqui, que é o Florentino, não é? Que lá está, para a tal posição 6. O Florentino hoje, se tivesse ficado no Benfica, era titular. Eu acho que provavelmente...
Não.
Sim.
Achas que sim?
Não? Achas que não?
Acho que não.
Acho que sim. Acho que seria. Ou melhor, eu acho que teria a oportunidade para ser titular. E acho que provavelmente poderia fixar-se no lugar.
Eu penso uma coisa a respeito disso, Luís. Desculpa só interromper-te. Eu penso que... não sei se ele seria titular do Benfica, mas penso claramente uma coisa. O Benfica não tem nenhum jogador neste momento no plantel para a posição 6, que desempenhe melhor esse papel que o Florentino Luís, na minha ótica.
Repara, as duas frases que tu disseste acabam por se contradizer, não é? Porque, repara, não, dizes que não seria titular...
Mas eu não sei se ele gosta de Florentino, por isso é que eu não sei se ele seria titular, okay. Entendes?
Primeiro falaste pela tua cabeça, depois tentaste entrar
sim,
na cabeça
do Jesus. Sim, tentei entrar na cabeça do Jorge Jesus.
Sim, também acho que sim, mas eu acho que perante a situação que está, ele seria quase que obrigado ou impelido a dar a oportunidade ao Florentino de jogar a número 6. E a partir daí eu acho que ele ia se fixar no 11, em face das circunstâncias da equipa, de como ele quer jogar e das lacunas que existem de posição, de vocação dos outros. Portanto, eu acho que quando se faz um plantel, e eu acho que o Pedrinho neste momento é jogador de plantel, não o vejo a tornar-se jogador de 11, parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes, porque acho que ele vai, claro, e faz sentido, vejo o Jesus agora nesta altura tinha apostado no Weigl, acho que faz sentido, um jogador daqueles com um investimento tão grande, que tem qualidade, que sabemos que tem, porque já o mostrou num campeonato até mais intenso, como o alemão, é natural que ele tenha que apostar nele, e tentar ver se ele dá, se dá resultado. Depois, se o jogador ao fim de 5, 6 jogos seguidos a titular não der, e portanto já se entra noutro tipo de problemas, que seria uma análise mais profunda.
Mas também se há jogador que não se pode queixar de oportunidades desde que chegou a Portugal, é o Weigl.
Sim, é verdade, sem dúvida nenhuma. Mas estou a falar agora neste período com o Jorge Jesus, neste período específico, em que ele está a jogar mais vezes, não é? E a questão do Pedrinho, eu acho que é um jogador, de facto, que tem uma margem enorme de crescimento. Agora, não me vejo nesta altura que jogadores como o Rafa, como o Cebolinha, vão perder o lugar para o Pedrinho. Mas acho que o Pedrinho pode ser utilizado muitas vezes como jogador de plantel. Portanto, até depois tornar-se jogador de 11. Não é? E nessa evolução é que está muitas vezes...
Mas sabes qual é a diferença de preço entre o Pedrinho e o Weigl? São 2 milhões de euros, não é?
Claro que sim, evidente, é isso. É por isso que eu referia que a aposta no Weigl tem muito a ver, o Benfica tem que fazer tudo para ver se o jogador dá certo. E só desistir dele, exatamente quando não há... quando não existir mais nenhuma...
Mas eu acho que nós falamos aqui de uma coisa...
Mas, José, eu não percebi muito bem o que é que quiseste dizer com isso da diferença... Porque o Pedrinho também não foi um jogador barato.
É isso que eu quero dizer, portanto... É isso mesmo. O que justifica insistir no Weigl justifica...
É isso.
Insistir no Pedrinho, quer dizer, o Pedrinho... Eu até percebo que ele... Não está feito, ainda precisa de algum tempo. Agora, não é um jogador descartável.
Não.
Mas nós estamos a falar aqui de uma coisa, eu acho que tu tocaste num ponto importante, que é... Nós falamos muitas vezes de preciosismos, quer dizer... Mas é mesmo isso que tu dizes, que é... Apesar de tudo, o Jorge Jesus tem médios defensivos, não é? E tem jogadores com aquelas características.
Estás a falar que é de Samaris, Weigl?
O Samaris e o Weigl. São médios defensivos.
Mas já se percebeu
há muitas equipas no campeonato.
Não contou muito para Jorge Jesus, já se percebeu isso.
Mas é esse preciosismo, é isso que eu quero dizer. Nós às vezes levamos as coisas a um preciosismo demasiado, demasiado milimétrico, não é? Porque, quer dizer, sim, porque podem faltar coisas ao Samaris, podem faltar coisas ao Weigl.
Não há casas perfeitas, não é?
Exatamente, podiam ser, mas são médios defensivos e são bons médios defensivos. Não é? Exatamente aquilo que dizia o Luís há bocado, não faz muito sentido, quer dizer, não se pode justificar.
Eu tenho dúvidas de uma coisa que tu disseste aí, que são bons médios defensivos.
São bons médios defensivos.
Eu não acho, mas é a tua opinião, não acho que sejam bons médios defensivos, nenhum nem outro.
Podes dizer, não são médios defensivos de topo europeu, não é? Agora...
Não são os médios defensivos que o Jorge Jesus gosta, que são aqueles trincos de 1,90m, fisicamente fortes, que são ali...
O Samaris não está muito longe disso, não é?
Não, o Samaris não está muito longe.
O jogador tem muita dificuldade no passe, um jogador que faz imensas faltas...
Mas achas que isso chega para justificar...
Pois é,
achas que chega para justificar? É exatamente por isso, Luís. Esse preciosismo chega para justificar a forma do Benfica. Percebes? Ou seja, aqueles requisitos que lhe faltam chegam para justificar isto tudo, estás a perceber? Essa parte é que me faz alguma confusão, e acho que não justifica, podem justificar alguma coisa, podem justificar um lance ou outro de vez em quando, podem justificar um ou outro passe mal feito, alguma dinâmica que se perde. Agora, em termos gerais, não justifica, na minha perspectiva.
Vamos avançar, olhar agora para o Futebol Clube do Porto, um Porto com um excelente desempenho na Liga dos Campeões, limpou o grupo, à exceção dos dois jogos com o City, onde empatou no Dragão e perdeu em Inglaterra com o City, mas muito bem frente ao Marselha e Olympiacos, 4 jogos, 4 vitórias frente a estes dois adversários, um Porto que voltou a sentir depois muitas dificuldades frente ao Tondela. Ontem, jogo da Taça de Portugal, volta a ter muitas dificuldades. Já tinha tido para o campeonato, tinha ganho por 4-3, agora ganha por 2-1 frente ao Tondela. O Porto continua a sofrer golos nas competições domésticas. E eu sei que vocês não gostam muito de olhar só para a qualidade individual dos jogadores, mas eu gostava que vocês refletissem um bocadinho sobre isto. E ontem falávamos isso no relato do jogo. O Porto, há um ano e meio, mais ou menos, a defesa do Porto era Éder Militão, Pepe, Filipe e Alex Telles. Éder Militão, Pepe, Filipe e Alex Telles. E a defesa do Porto agora, também com o facto do Pepe e o Marcano estarem afastados por lesão, a defesa do Porto é Manafá, Mbemba, Malang Sarr, o Diogo Leite e Zaidu. E eu penso que isto é completamente diferente.
Mas é completamente diferente, isso é evidente. Mas o golo que o Porto sofre desta vez, com o Tondela.
Desta vez,
exemplo,
o Porto até sofre um gol de um canto que o Porto beneficia.
Sim.
O Porto marca um canto, sim, e no contra-ataque...
E o Sérgio Conceição explica bem isso na conferência de imprensa.
Porque
de ontem.
Porque quis colocar 7 jogadores na área.
E a diferença...
Exatamente.
Sim. E o João Murillo passa por ele...
Não tem a ver propriamente com a qualidade dos defesas. Tem a ver com um desequilíbrio...
Está a falar do caso concreto do jogo de ontem. Não é?
do outro jogo com o Tondela também. A diferença entre o Porto e a Liga dos Campeões.
Achas que o número de golos que o Porto tem sofrido, e já vai com 13 golos sofridos no campeonato,
tem a ver com...
Mas não tem a ver também com a qualidade individual dos jogadores da última linha?
Claro que sim, talvez sim.
Tem a ver com tudo.
Agora, claramente tem a ver. São os mesmos jogadores que depois na Liga dos Campeões tiveram uma das defesas menos batidas. Isso tem a ver com uma coisa muito simples, que é...
Mas tem a ver com o Porto, que na Liga dos Campeões joga com um bloco mais baixo.
Exatamente. Faz um pouco mais uma tração atrás. No campeonato, o Porto claramente quer arriscar mais, claro. E não está pronto para isso ainda. Pronto, o Porto ainda está à procura.
E ainda por cima não tem o Danilo também.
Não tem o Danilo, mas o Porto faz muitas coisas em quem...
Mas é o problema, a pressão à frente é diferente, como falávamos na semana passada, os avançados pressionam menos, que são diferentes, os médios pressionam menos, portanto, começa lá na frente o déficit de pressão que o Porto tem tido esta época, e depois está no meio...
Eu acho que tudo isso é verdade, mas vocês conseguem...
Mas depois tudo isso expõe mais as fragilidades que tu referes. Sim. Isso são evidentes. Sim. Isso. Comparar um por um esses jogadores não, é argumento demolidor. Mas antes de chegar o problema a esses jogadores, já nasce mais à frente.
Sim.
E depois expõe-se mais atrás.
Até porque eu acho que alguns deles até se estão a portar melhor do que o esperado. Não podemos dizer que esperávamos que o Zaidu conseguisse, apesar de tudo... alguma certa regularidade.
Este desempenho.
E não, mesmo o Manafá está um pouco melhor do que era o ano passado.
O Zaidu que se lesiona ontem. Pode ser um problema ali.
Sim, mas parece que não é. São dois jogos, qualquer coisa assim. Mas é verdade, o Porto nem sequer tem um lateral esquerdo substituto.
Tem que ir o Manafá.
Tem que jogar o Manafá e alguém na direita, se o Sinanu ou se... voltou o crime de lesa pátrica por o Corona na...
Ontem foi essa a solução, já, na parte
final. Sim, já não havia assim grande remédio. Mas acho que é isso, acho que há ali um problema de equilíbrio e de características dos jogadores. O Taremi, por exemplo, percebe-se bem agora, quando vemos jogar o jogo todo, percebe-se bem quais são as renitências do Sérgio Conceição. Não é aquele jogador que pressiona, apesar de se esforçar muito, que pressiona, que cavalga e que chateia os defesas, como era, por exemplo, o Soares.
Hoje houve sorteio.
Tem que ir a partida dele, pá, João, porque é um jogador de qualidade. E
sim,
custa-me
também
ver
se nota.
Que não
claro, sim.
É isso, acho que tem que haver ali um encontro entre as ideias do treinador e as características do jogador, porque desperdiçar talento é a coisa mais desoladora para ver numa equipa. E o caso do Taremi é evidente.
Luís, estamos mesmo na reta final desta versão que vai para o ar do Visão do Jogo. Só olhar aqui um bocadinho para o sorteio das competições europeias. Liga dos Campeões, Porto-Juventus, no Dragão, a 17 de Fevereiro, e em Turim, a 9 de Março. E depois, Liga Europa, Benfica-Arsenal, 18 de Fevereiro no Estádio da Luz, 25 de Fevereiro em Londres, o Braga-Roma, 18 de Fevereiro em Braga e 25 de Fevereiro na capital italiana. Um sorteio que coloca aqui equipas de grande cartaz no caminho dos três representantes portugueses nas provas europeias, Luís.
Sim, mas era difícil fugir a isso, portanto, as nossas equipas não eram cabeças de série, portanto, a partir daí, automaticamente estavam sujeitas a apanhar com uns tubarões.
Vamos ter Ronaldo maiores. No Dragão, não é?
Sim, vamos ter Ronaldo, esperemos que não tenha mais dois penaltis para marcar, porque senão é aí que seja um bocadinho diferente. O que eu acho é que, nesta altura, para as equipas portuguesas, e para as três equipas portuguesas que estão nas competições europeias e de top, Braga, o Porto e o Benfica, estes jogos são os jogos, de facto, em que os habitats de crescimento, como eu gosto de falar, têm que aparecer. Porque no nosso campeonato, estas equipas sentem-se tão grandes que depois encolhem. Isto é, quando chegam ao nível internacional com estas equipas. O Porto, de facto, conseguiu, de forma notável, vencer ao campeão grego. E o Marseille não é campeão francês, mas é como se fosse, porque o Paris Saint-Germain é uma coisa completamente diferente, não é? É uma entidade do Qatar metida na Liga Francesa. O Benfica é a mesma coisa, olhando os adversários que teve, e o próprio Braga, não é? Que jogou bem com os outros adversários, mas com o Leicester foi goleado. Agora segue-se um nível de patamar mais elevado, e esse crescimento tem que ser visto aqui. Há equipa, há jogadores para isso nas equipas portuguesas, ganhar ou perder é outra questão, mas para equilibrar estes jogos, os três. E, portanto, nesse nível, espero que haja essa afirmação por parte de Porto, Benfica e Braga.
Zé Manuel Ribeiro, rapidamente um sublinhado só para este sorteio das competições europeias. Vamos falar aqui um bocadinho mais para o podcast do programa depois sobre isso, mas agora rapidamente só para um sublinhado final.
Eu acho que não estou pessimista. Eu acho que Arsenal e Roma, apesar de tudo, são equipas ao alcance. Ou não, ao alcance. São equipas com as quais o Benfica e o Braga podem discutir o resultado. Não vejo o Roma melhor do que o Leicester.
O regresso do Paulo Fonseca também, o Braga.
Sim, acho que é perfeitamente possível. O Porto é outra conversa, um bicho diferente.
Mas, Zé Manuel Ribeiro, são três jogos em que os clubes portugueses não são favoritos.
Não, nenhum deles é favorito. Não, mas é como te digo, acho, por exemplo, olho para a Roma e olho para o Leicester e não vejo a Roma melhor que o Leicester. Não acho que seja um obstáculo maior do que era o Leicester. E o Braga, apesar de tudo, no jogo...
O Arsenal é um obstáculo maior que o Rangers. E o Benfica já teve muita dificuldade com o Rangers.
É um obstáculo maior, mas numa má fase. Aliás, num estado complicado. Vamos a ver se este treinador chega a fevereiro. Acho que não. Parece-me que o Arteta, que estará de malas aviadas mais tarde ou mais cedo. Tem muitos problemas lá dentro. Fala-se de conflitos com os jogadores, com o Granit Xhaka, com o David Luiz, fala-se de muita coisa. O Ozil, por exemplo, que está completamente relegado para a bancada, não é chamado. Estão a ter péssimos resultados no campeonato, apesar de terem conseguido uma fase de grupo limpa, 6 jogos, 6 vitórias e várias goleadas. No campeonato é exatamente o contrário. Tem 7 derrotas, tem um gol average negativo, tem divisões muito fracas, por exemplo. O último jogo que vi deles foi com o Wolverhampton e de facto foi um adversário muito, muito fácil para o Espírito Santo. Portanto, parece-me que não será forçosamente. Chegar a fevereiro neste estado não será... Até diria mesmo, não será favorito para aquele jogo. Este Arsenal, para mim, não seria favorito para um bom Benfica.
Resta saber se será um bom Benfica em fevereiro, pois, quando tiver que defrontar o Arsenal, Luís.
É, a questão é mesmo essa, é perceber... É passar rápido.
Em que patamar é que de 2 meses?
Pois, é perceber a evolução das duas equipas até lá, porque neste momento nenhuma delas está bem. Ao nível, claro, que sabemos que têm que estar de excelência Benfica e Arsenal. Portanto, nesse sentido, é perceber que evolução vai existir numa equipa e noutra. Eu, sinceramente, acho mais preocupante nesta altura perceber como é que o Benfica vai evoluir do que a questão do Arsenal. A questão do Arsenal não é que seja uma crise de abundância, mas a questão do Arteta, enfim, já tenho comentado vários jogos do Arsenal, comentei agora com o Tottenham, em que a equipa fez uma coisa que nunca tinha feito, que é 32 cruzamentos. Algo que até é contra a natura, a forma de jogar... Do Arsenal e das equipas do Arteta, discípulo do Guardiola, que é mais de um jogo interior, toque de bola, a equipa exagerou nos cruzamentos jogando em 4-4-2, alterou a defesa a 3, embora não tivesse David Luiz naquela altura, mas não penso que foi por isso. E portanto, nesta altura, mais do que a forma como a equipa está a jogar, é a confusão de ideias que é a equipa do Arsenal. E portanto, agora tem jogadores para qualquer momento engatar, não é? Isso aí tem um plantel de bom nível, claro, que isso não é indiscutível. Portanto, é mais a evolução do Benfica que eu coloco em questão, porque de outra forma, olhando para este sorteio e sabendo os condicionalismos que já haviam de não sermos cabeça de série, não sermos os 3 clubes portugueses, havia outras soluções melhores, claro, o Dinamo Zagreb, o próprio Fenheim, eram clubes um bocado talvez mais atraentes.
Mas o Benfica para o Braga também Benfica. Se colocaram um bocadinho ao sabor da sorte, ficando em segundo lugar do grupo, não é?
Sim, repara, mas opa, no caso do Braga contra o Leicester,
sim, aí sim.
Perceber.
Completamente de acordo.
Claro, agora o Benfica, sim, colocou-se mais a jeito nos 2 jogos que teve com o Rangers, mas repara, o futebol é assim mesmo, não... São questões muitas vezes, e então estes jogos da Liga Europa, da fase de grupos, com metidos no meio de jogos mais importantes, enfim, em função do caráter decisivo que lhe pode ser atribuído, sobretudo no campeonato, quando são jogos com os grandes ou clássicos, isso depois influencia muito o rendimento na Liga Europa. Agora, ver até que ponto também o Benfica quer investir nesta Liga Europa, e acho que deve investir, depois de cair da Liga dos Campeões e depois de ter prometido tanto, não pode encarar a Liga Europa, claro, quando chegar. Eu ainda não vi
o Jorge
bem...
Jesus diz que quer ganhar.
Pois, é que eu ainda não vi bem, desculpa, Zé, que ainda não vi bem, confesso, em que período calha exatamente em termos de calendário, que tipo de jogos estão antes e depois. Porque eu acho que isso vai fazer muita diferença na competitividade que a equipa pode apresentar nesse momento.
Sim, teríamos que ver agora aqui o calendário, também não tenho aqui o calendário da Primeira Liga. Sei que, portanto, os jogos são a 18 de Fevereiro e 25 de Fevereiro, primeira mão em casa para Benfica e Braga, 18 de Fevereiro, e depois, passado uma semana, 25 de Fevereiro, a segunda mão, no caso do Benfica, em Londres, com o Arsenal, e no caso do Braga, na capital italiana, ou seja, em Roma. Quem tem a tarefa mais complicada, e é normal, porque estamos a falar de Liga dos Campeões, é o Futebol Clube do Porto, é o que tem aqui o jogo com menor probabilidade de poder passar, e o Porto, se passasse, bom, seria um feito tremendo para o Porto, se conseguisse eliminar a Juventus e chegar aos quartos de final das Champions. Mas é o que tem a tarefa mais complicada.
Sim, olha-se para a Juventus e tem excelentes centrais, tem excelentes laterais, é uma equipa muito para além do Ronaldo e do Dybala, né? Tem o Ramsey, que é um excelente médio, tem uma quantidade insana de jogadores, independentemente de eu também ainda não ter percebido muito bem o que quer o Pirlo, que é um treinador...
Que não é treinador.
Sim, é uma boa definição, mas diria que é mais, foi mais uma tentativa de criar espírito na equipa do que outra coisa. Portanto, em termos de futebol, não se percebe muito bem o que é aquilo, mas de vez em quando funciona, não é? Ainda agora conseguiram uma boa vitória em casa do Barcelona, embora o Barcelona também não esteja propriamente num estado de saúde assinalável, mas de vez em quando conseguem bons resultados, embora a única coisa boa que podemos dizer desta Juventus no campeonato é que ainda não perderam, porque também não estão a ter um percurso por aí além. Penso que têm 5 empates ou qualquer coisa assim. Mas têm muito bons jogadores. É muito difícil olhar para a experiência, por exemplo, para a quantidade de jogadores com várias épocas de Liga dos Campeões, com mundiais, até com europeus nas costas. É uma equipa demasiado comparada com o Porto, tem um superávit de experiência e de andamento muito, muito grande.
Concordas, Luís, que o Porto tem aqui a tarefa mais complicada dos três representantes portugueses nas competições europeias, Benfica e Braga na Liga Europa, Porto na Champions, a defrontar as Juventus?
Sim, tem, isso é claro. Agora, eu há pouco fazia aquela brincadeira dos penaltis do Ronaldo, porque de facto têm sido quase, não até mais dois, têm sido muitos penaltis, e há que marcá-los também, atenção, não é? Mas a verdade é que cada vez mais o Ronaldo é muito aquilo que lhe dão para marcar, não é? Não é tanto aquilo que ele fabrica para marcar, e os penaltis de facto têm sido, nos últimos tempos, algo um pouco um superávit, não é? Agora, o que eu acho, e isto é que eu olho mais para este jogo desta maneira, é que o Porto não se pode encolher tanto contra a Juventus como se encolheu contra o Manchester City. Eu penso que há aqui o desafio, por isso eu falava nos habitats de crescimento, é não ficarmos tão pequenos perante um adversário, que é o campeão italiano, como ficamos contra o campeão inglês. Isto em termos táticos, o Porto nunca jogou na dimensão nacional como jogou os jogos com o Manchester City, enfiado atrás à espera de um contra-ataque. Por mais que depois tenha defendido bem e fechado bem a porta, mas isso é o tal direito também que nós reconhecemos às equipas pequenas portuguesas a defender no nosso campeonato. Agora, eu acho que essa organização defensiva, claro que terá que ser importante também contra as Juventus, mas terá que ter muito mais em termos de organização atacante, de transição rápida, de conseguir surpreender as Juventus. E é, de facto, nesse ponto que é o grande desafio que está colocado ao Sérgio Conceição, porque esta eliminatória não está perdida, não é... Comparando com as anteriores que ele perdeu, não é o Liverpool com quem ele vai jogar.
Seria importante ter o Hulk.
Sim, ter o Hulk, mas eu há pouco o Zé Manuel falava, tu falavas no Hulk e o Zé Manuel também tocava no aspecto. Eu acho que a questão do Hulk, eu desde o verão que penso que o Hulk vem para o Porto, o verão, início da época, não é? Portanto ainda estávamos longe, mas os sinais que ele tem dado em termos de personalidade não encaixam muito bem no Sérgio Conceição. Vê como é que o Hulk saiu da China, a forma como ele se dirigiu ao Vítor Pereira depois de uma substituição num jogo, e não jogou mais, e o Vítor Pereira acabou por ser eliminado porque prescindiu do Hulk depois no jogo seguinte, e perdeu, mas perdeu com as suas ideias, não aturou a indisciplina do Hulk. Ora, o que o Hulk fez ao Vítor Pereira, quer dizer, e o Vítor Pereira fez muito bem, preferiu perder o jogo do que perder a face, com o Sérgio Conceição seria a mesma coisa.
E o que tu queres dizer é, utilizando uma linguagem popular, nas costas dos outros, posso ver as minhas?
Sim, podes dizer isso. E estou a dizer isto sobretudo por ser quem é o Sérgio Conceição, que não vai tolerar uma atitude daquelas. O Hulk, eu não sei se o que vem para o Porto e é titular indiscutível, este o que atualmente.
Sim.
E, portanto, nesse sentido, tem que aguentar ir para o banco, ou poder sair ao minuto 60 e não fazer as figuras que fez agora na Champions Asiática. E o Sérgio Conceição vai querer isso. Portanto, eu acho que passa muito também de uma conversa entre ele com o jogador. E, a partir daí, o compromisso que o jogador pode ter para perceber a idade em que está... O vir para o Porto, e pode dizer que vem para o Porto e porque ganha muito menos dinheiro que ganharia noutro sítio, isso não lhe vai dar o estatuto titular logo, à partida. E, portanto, esta questão é que me parece ali que ainda não estará... É a ideia que me dá, a sensação que me dá, conhecendo o Sérgio Conceição e vendo também aquilo que tem sido o Hulk nos últimos tempos, não é?
Zé, entretanto, o Palmeiras também está interessado no Hulk, o Al-Hilal,
que
está interessado.
Mas o próprio Palmeiras está em grandes dificuldades financeiras. Eu penso que nem ao salário que o Porto pode pagar, eles chegariam, o que eu acho. Mas quanto a esta questão, que é importante, deste eventual problema de relacionamento. O Porto tem uma grande vantagem aqui. Primeiro, conhece o jogador, porque teve aqui, se não me engano, 4 épocas ou 5. E depois tem forma de se informar, não é? De saber, de facto, como é que ele se tem comportado e se isto foi só um episódio ou se de facto, é uma tendência. Nos últimos anos ele terá ganho algum ego e mudado um pouco. Ele nunca gostou muito do banco. Lembro-me que no Futebol Clube Porto ele tinha reações destas muitas vezes quando era substituído.
Ou seja, o Conceição também não gostava quando era jogador.
Era igual, é verdade. mas o Porto tem forma de saber exatamente como é que ele está e como é que se tem comportado. Mas acho que tens razão, acho que é o tipo de coisa que ponho o Sérgio Conceição a pensar duas vezes.
Meus caros, entretanto já olhei aqui para o calendário relativamente aos jogos de campeonato que vão estar ali misturados entre aspas, mais ou menos naquele período de jogos da Liga Europa. E então é assim, no fim de semana que antecede o Benfica-Arsenal e o Braga-Roma, o Benfica joga em Moreira de Cónegos e o Braga joga nos Açores com o Santa Clara. Isto no fim de semana anterior ao jogo em casa.
Na primeira mão.
Exatamente. Sim. E depois, no fim de semana anterior ao jogo da segunda mão, que é logo a seguir, 25 de fevereiro, pois. O Benfica volta a jogar fora. O Benfica tem aqui duas jornadas fora. Joga em Moreira de Cónegos e depois joga no Algarve, frente ao Farense. E o Braga, nessa segunda mão, no jogo de campeonato anterior, recebe o Tondela. Será assim?
Sim, não há aí, portanto, nada que...
Não,
que
não vá, são assim propriamente
não
jogos...
Não é aquele tipo de jogos, os clássicos, os jogos fora com o Braga, com o Vitória, não. Pensando no Benfica, ou o Braga também recebe...
Olha, no caso do Futebol Clube do Porto, na primeira mão, olhando para o jogo com a Juventus, o Porto, no fim de semana anterior para o campeonato, recebe o Boa Vista, e depois terei que olhar um bocadinho mais para a frente, porque o Porto só joga a segunda mão a 9 de março, e isso significa que no fim de semana anterior, a equipa do Futebol Clube do Porto vai a Barcelos defrontar o Gil Vicente.
Aí o problema...
Isso, o Benfica encaixa em dois jogos fora, mas nem por isso poderá ser a fator de distração.
Sim, mas aí o problema é o mesmo facto de que jogar a meio da semana, as duas semanas seguidas, ou seja... Sem interrupção, e não há grande margem para poupanças no campeonato.
José, eu digo isto só por uma
nisso
razão.
O Sporting tem uma grande vantagem nisso, não é?
Mas olha, João, deixa-me só dizer isto. Eu digo isto, eu sei que é jogar em 3 dias, mas não é por isso. É porque vemos no passado o que aconteceu com o Sérgio Conceição e com o Jesus, quando se aproximavam estes jogos. O Porto perdeu aquele clássico, o Benfica, porque jogava 3 dias depois com a Roma. A equipa foi muito diferente. O Jesus perdeu jogos do Sporting decisivos porque tinha a seguir outros jogos importantes. E com o Benfica no passado, então, tantos, não é? Desde a goleada em Liverpool. Portanto, são treinadores que muitas vezes têm dificuldade ali, porque, atenção, quando chegamos ali em fevereiro e março, fatores mais de decisão de confundirem um pouco as coisas, não é? Ou pensar em dois jogos ao mesmo tempo.
Vamos aguardar, até porque ainda faltam dois meses, embora isto passe a voar, mas faltam dois meses para essas eliminatórias, quer Liga dos Campeões, quer Liga Europa. Estamos na reta da meta do programa desta segunda-feira, deste podcast do Visão de Jogo. Só aqui uma nota para falar do Boa Vista, que aposta, Zé Manuel Ribeiro, em Jesualdo Ferreira, um técnico muito experiente, campeão nacional várias vezes, um técnico com 74 anos, e é aqui essa curiosidade. Sai o treinador mais jovem, Vasco Seabra, 37 anos, e entra um técnico com o dobro da idade do Vasco Seabra, o Jesualdo Ferreira, que tem idade para ser pai do Vasco Seabra, e entra para o Boa Vista. Essa curiosidade de ficar agora com o treinador mais experiente, não quer chamar mais velho, mas o treinador mais experiente do campeonato.
Bate numa coisa que o Luís tem dito muitas vezes, que é, e que de facto é verdade, que é esta discrepância como as equipas são capazes de saltar de uma ideia para outra completamente diferente rapidamente. Portanto, esta equipa foi feita a pensar, imagino eu, em determinadas coisas. Foram buscar um treinador com uma determinada ideia e com uma determinada idade, e agora vão buscar um treinador que não terá ideias opostas, mas tem ideias muito diferentes e que tem o dobro da idade, não é? Uhum. Portanto, é, por um lado faz sentido, porque eu acho que para resolver o problema do Boa Vista faz sentido um treinador experiente, faz sentido quando se vai buscar um treinador que não pôde, que não tem o benefício de uma pré-temporada, por exemplo. Faz sentido buscar um treinador que tenha passado por isso e que saiba como resolver esse problema.
E competente, que isso é muito importante.
Sim, mas
decisivo,
isso nem se discute, na minha perspectiva. Mas,
ninguém põe em causa a qualidade e a competência de João.
Eu entendo pouco que estas coisas não sejam pensadas desta maneira. Portanto, que eu lembro de um ano, por exemplo, quando o Paços Ferreira foi à Liga dos Campeões, à pré-eliminatória, a escolha foi o Costinha, que tinha uma experiência muito limitada e que teve que apanhar com uma equipa que não tinha nenhum tipo de rodagem europeia, que perdeu muitos jogadores, que teve que fazer um 11 muito à pressa, com muito pouco tempo, teve que fazer pré-eliminatória ainda por cima, e portanto temos tudo junto, um clube inexperiente, uma equipa praticamente nascida do zero e um treinador também inexperiente. Portanto, foi uma péssima escolha que custou caro ao Paços Ferreira, que se calhar custou caro ao Costinha. E eu lembro muito desse exemplo nestas situações. Não percebo como é que os treinadores experientes, os treinadores que já passaram por estas situações e que fizeram um bom serviço, são tantas vezes ignorados em situações em que eram a solução, de longe, a solução mais recomendável.
Luís?
Sim, para, a questão de... Enfim, já é a mudança de chip de contratações, isso já é um hábito nos clubes portugueses, mas neste caso em particular é uma grande contratação do professor Jesualdo Ferreira, e ele ter aceito é mais um desafio, com a idade que ele tem, depois do que ele já passou, agora depois deste trauma no Santos, que não lhe deram tempo para trabalhar, mas no Brasil já se sabia que isto era assim. Portanto, para o Boa Vista, perfeito. Agora, claro que é uma mudança total de política, porque, repara, o Vasco Seabra aguentou 9 jogos, né? Portanto, e percebia-se desde o início, e basta estar no futebol como estamos, e pelas pessoas que falamos, e que conversamos, e sabemos, enfim, e próprio mesmo com o Vasco, com quem tenho uma excelente relação, que era uma aposta muito difícil no Boa Vista, porque é daquelas que tens que dar margem para que as coisas não corram logo bem de início.
O Vasco, o Vasco Seabra vinha de um excelente trabalho no Mafra.
No Mafra, João, no Mafra, uhum, tens tempo para perder e falhar uns jogos que não vais ter logo uma exigência ou uma contestação, como há no Boa Vista, não é? O Boa Vista, criou expectativas muito altas para esta época, em resultados, para os resultados e para a forma de jogar, e percebe-se que a forma de jogar do Vasco e de construir a forma de jogar que ele tem demora tempo, não é de um momento para o outro. Isto é, as hipóteses daquela forma de jogar perder nos primeiros momentos, nos primeiros jogos, é muito elevada. Uhum. E tem que haver essa margem temporal de erro, para, não quer dizer que vá ganhar obrigatoriamente a seguir, nunca se sabe. Mas é assim, para aquela forma de jogar. Enfim, em 9 jogos foi tudo posto em causa. Se calhar o jogo que ele ganhou melhor.
O jogo com o Benfica.
Foi se calhar aquilo em que foi mais estratégico. Enfim, mas o Vasco sabia-se que ia contratar um treinador para jogar daquela maneira e que não era fácil. Durou 9 jogos, a aposta ou a paciência. O Josualdo vem, não tenho dúvidas nenhumas que vai triunfar, embora triunfar no Boa Vista atualmente é colocar a equipa na primeira metade da tabela. Acho que o Boa Vista deve ter noção das realidades agora, neste momento, e crescer passo a passo e não querer subir 4 graus de uma vez.
Houve alguma contestação, Luís, por parte de alguns adeptos do Boa Vista, talvez recordando período em que Josualdo Ferreira ia ser treinador do Boa Vista e depois, já quase com a época a começar, sai do Boa Vista e vai para o Porto, não é? Talvez isso, não encaixaram muito bem agora esta opção.
Quando eu percebo, quer dizer, eu sei que os adeptos não existem para terem pensamentos estruturados e racionais sobre a política dos clubes, não é? Existem é para terem reações emocionais e às vezes completamente despropositadas ou desmesuradas. E, portanto, acho que encaixa nisso. Isso foi outro tempo. Não é? Estávamos em 2007, não é? Portanto, e o professor naquela altura tinha assinado pelo Boa Vista, tinha saído do Braga e apareceu um convite do Porto quando o Codrian saiu. E, portanto, naquela altura, enfim, quer dizer, é muito difícil ele dizer que não a uma coisa daquelas.
E foi pago, valeu, se não me engano, valeu 1 milhão de euros.
E foi pago, claro, exatamente, porque naquela altura o João Loureiro, que não era presidente do Boa Vista, exigiu e muito, e dificultou as negociações, e exigiu muito e defendeu os interesses do Boa Vista. E, bem, isto é o mercado, temos que ver isto em termos de profissionalismo. Portanto, passou, agora a competência, a qualidade do professor José Ferreira e o respeito que ele tem pelos clubes, acho que é inquestionável, não é?
Zé Manuel Ribeiro, Luís Freitas Lobo, ficamos por aqui nesta versão também do podcast do Visão de Jogo, hoje com o Luís Freitas Lobo nos estúdios da TSF em Lisboa e com um reforço também, por via disso, da equipa técnica deste programa, deste Visão de Jogo, com a Margarida Adão e o João Félix em Lisboa, com o José António Barbosa a mexer nos botões aqui nos estúdios no Porto e com o João Vieira no vídeo, também com a Ana António no vídeo do Visão de Jogo esta noite, nesta edição. Ficamos por aqui, meus caros. Voltaremos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.